Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará leitura da ata número 37 de 2020 da sessão anterior.
Ata número 37 de 2020, aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2020, com início às 18 horas e 25 minutos, reunira-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juízes. Havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra de Freitas Lentes, Andrei Cossetim Chimansky, César Busnello, Edemilson Franco Mastella, Enio dos Santos, Helena Stumader, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Carlos Piaia, Marcos César Barrichello, Marildo Krombauer, o presidente vereador Rubem Carlos Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Enio dos Santos que procedesse à leitura da ata número 36 do ano de 2020, referente à sessão plenária ordinária do dia 13 de outubro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Após, o secretário leu as correspondências recebidas do Banco do Brasil em resposta ao ofício solicitando informações da Caixa Econômica Federal, informando liberação de recursos e de ofícios do prefeito municipal em resposta a pedidos de informações de vereadores. Em seguida, passou-se à ordem do dia, quando foram deferidos os seguintes votos de pesar pelo falecimento da senhora Janete França e do jovem Pedro Fistarol, e congratulatórios à farmácia Diana pelos 44 anos de atividade, à empresa Recarga Fácil pelos 14 anos de atividade e à Unimed Noroeste pelos 49 anos de atividade. Em seguida, foram colocados em discussões os projetos de lei do Poder Executivo, processo 1391-2020, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social no município de Juí, do Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Processo 1427-2020, que concede títulos de cidadania, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. E do Poder Legislativo, processo 1428-2020, que concede títulos de cidadania com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foi colocado em discussão os requerimentos de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha, que requer o envio de ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, solicitando, em caráter de urgência, a recuperação do acostamento de ambos os lados da BR-285, no trecho compreendido entre o quilômetro 457, trevo com a RS-155, até o quilômetro 455, ponto sobre o rio Potiribu. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. E de autoria do vereador Andrei Cossetim Chimansky, que requer envio de correspondência ao senador Luiz Carlos Renzi, solicitando agendamento de audiência com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, general Antônio Santos Filho, para discutir acerca da inclusão da Lei Orçamentária da União para o próximo exercício as obras de construção às paralelas à BR-285 no perímetro urbano de Juí. Manifestaram-se os vereadores Enio dos Santos, César Busnello, Andrei Cossetim Chimansky, Adalberto Oliveira Noronha, Marcos César Barrichello e João Pedro Monteiro. Em questão de ordem, manifestaram-se os vereadores Júnior Carlos Piaia e Enio dos Santos, os quais arguíram que a matéria deve ser transformada em autoria de todas as bancadas, bem como O encaminhamento deve ocorrer através da Comissão Especial Paralelos da BR-285. O autor da matéria manifestou sua concordância e o presidente deferiu a alteração. Isto feito, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram despachados favoravelmente os pedidos de informação e todas as indicações que constavam na pauta. Posteriormente, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Fazendo uso do pequeno expediente, o vereador Adalberto Oliveira Noronha relatou as questões com a contratação da Corsan, todas as demandas que persistem no município, bem como a demora com a pavimentação dos locais onde foram efetuados reparos. Apontou ainda a situação da desvalorização dos servidores da Corsan, também a falta de fiscalização contra a execução do contrato. Após, em questão de ordem, o vereador Marildo Kronbauer solicitou alteração em sua matéria, indicação 30E3, para inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, o que foi deferido no ato. Em seguida, no espaço do pequeno expediente, o vereador João Pedro Monteiro declarou ser um absurdo que os moradores de estabelecimentos comerciais na Avenida Brasil estejam padecendo em razão das obras da Corsan. Ainda salientou a falta de atenção com as estradas do interior. Nos espaços do pequeno e grande expediente, o vereador César Busnello abordou a questão do pré-vigi no que diz respeito às finanças do Instituto de Previdência do município, bem como o uso pontual em discursos eleitorais. Após, nos espaços do pequeno e grande expediente, o vereador Júnior Carlos Piaia retornou ao debate sobre as paralelas da BR-285 e de como esse tema tem sido continuadamente utilizado em discursos eleitorais. Relatou também os casos de corrupção que marcam o governo federal. Em sequência, no espaço pequeno expediente, o vereador Marildo Kronbauer relatou o caso das obras da Corsan que afetam drasticamente a condição da Avenida Brasil, assim como diversas outras obras. Em seguida, no espaço do pequeno expediente, o vereador Jefferson Maturana Della Rosa fez considerações sobre a contratação da Corsan, considerando as diversas reuniões que foram realizadas para discutir os problemas das obras da companhia. Após, no espaço de líder da bancada, o vereador Marildo Kronbauer ressaltou a prorrogação do contrato da Corsan, deveria ter sido debatida anteriormente. Ainda apontou a situação difícil dos moradores da Avenida Brasil. Na sequência, o vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira fez o uso do pequeno expediente para rebater as críticas elaboradas pelo vereador Piaia e alegou que o país está em dificuldades em razão dos governos anteriores. Relatou os altos valores de aportes que foram destinados a países alinhados ideologicamente à esquerda, bem como superfaturamento em obras. Após, o vereador Andrei Constantin Chimansky, no espaço do grande expediente, relatou sua postura perante os discursos que tem realizado. Observou as questões do déficit atuarial da Previjuí, citou as alíquotas que cabem aos entes repassar em razão do déficit. Em seguida, o vereador Marcos Barrichello, em comunicação de liderança, afirmou que a sonegação é um fato que independe de partido político. Alegou o que se pretende é uma atuação que combata os vícios antigos e distorções das políticas públicas. Completou que há estranheza quanto à aprovação das contas do pré-vigi, que costuma passar pelo Poder Legislativo, bem como há discrepâncias entre cálculos. Também no espaço de comunicação de liderança, o vereador Júnior Carlos Piaia discordou na questão do déficit atuarial e afirmou que o Instituto não se encontra em situação de rombo nas contas. Ainda salientou que a ideia liberal de mercado tende a aumentar as diferenças sociais. Fazendo uso do espaço de comunicação de liderança, o vereador César Busnello afirmou que o tema das paralelas da BR-285 e o cálculo atuarial do pré-vigi tornou-se palanque eleitoral. Relatou que denunciou o vereador Amaral por manter situações irregulares na época em que atuava no posto de saúde central do município. Em seguida, no espaço de comunicação de liderança, o vereador André Chimansky, Constantin Chimansky, abordou a necessidade de criar uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar a situação do pré-vigi. Após, o vereador Ricardo Adame da Rosa, no uso do espaço de comunicação de liderança, observou que o governo federal está vigente por uma necessidade de mudança que a população clama. Relatou que os debates em plenário precisam ser mais propositivos. No espaço de líder de governo, questionou as abordagens dos discursos anteriores, salientou a necessidade de discutir os temas em busca de solução, evitando o discurso pessoalizado. Também abordou as coligações do governo atual, bem como as necessidades de debater mais, com mais atenção a situação do pré-abjuí. Após encerrada a ordem do dia, deu seu espaço às explicações pessoais. O vereador Marco Barrichello fez uso da palavra para esclarecer que não manifestou no intuito de promover acusações pessoais, como no caso da pré-abjuí. Por fim, o vereador Jorge Amaral de Oliveira manifestou seu descontentamento com o discurso de colegas parlamentares com críticas às suas opiniões e posicionamento. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 20 horas e 53 minutos, do que, para constar, lavrou-se a ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 37 de 2020. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Aprovada por unanimidade de votos a ata número 37 de 2020. O senhor secretário fará leitura das correspondências recebidas.
Ofício 023-2020. Assunto: informações sobre o programa PRONAMP. Senhor presidente, atendendo à solicitação do seu ofício 217-2020 para o adequado enfrentamento das questões suscitadas, necessária faz consulta à Lei 13.999-2020, que institui o programa PRONAMP para desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios e altera as Leis 13.636, de 20 de março de 2018, 10.735, de 11 de setembro de 2003, 9.790, de 23 de março de 1999. Efetivamente, o programa está vinculado à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, conforme a redação do artigo 1º da lei. Porém, os recursos disponibilizados aos tomadores das operações são próprios das instituições financeiras que aderirem ao programa, nos moldes do artigo 6º, parágrafo 4º, do que já foi referido no diploma legal. As instituições financeiras participantes do PRONAMP operação com recursos próprios e poderão contar com garantia ser prestada pelo FGO até 100% do valor de cada operação garantida. Redação pela Lei 14.042-2020. A garantia do que trata o artigo 4º desse artigo será limitada até 85% da carteira de cada agente financeiro nos termos do Estatuto do Fundo, permitindo ao Estatuto segregar os limites máximos de cobertura da inadimplência de acordo com as características das instituições financeiras e das carteiras, bem como por período, com as primeiras perdas da carteira responsabilizadas do FGO, de acordo com o dispositivo acima e também do caput do artigo 6º da Lei 13.999-2020, a participação financeira da União refere-se à integralização adicional de cotas do Fundo Garantidor de Operações, de que trata a Lei 12.087, de 11 de novembro de 2009. Artigo 6º. A União aumentará sua participação no FGO em 15 bilhões e 900 milhões, independente do limite estabelecido nos artigos 7º e 8º da Lei 12.087, de 11 de novembro de 2009, exclusivamente para a cobertura das operações contratadas no âmbito do PRONAMP. Com relação ao prazo, informamos que foi variado para cada empresa, de acordo com a disponibilidade dos recursos e com entrega completa da documentação solicitada. Nas agências da Caixa do município de Ijuí, foram liberadas 128 operações, no montante de R$ 12.162.795. Lembrando que também são atendidas empresas dos municípios de Catuípa, Juricaba, Guspestana, Joia, Bozano e Coronel Barros. Atenciosamente, Marcos Roberto Possubon, gerente de clientes e negócios do governo, Caixa Econômica Federal. Ofício 22-2020. Prezados senhores, ao saudá-los, fazemos referência ao ofício entregue ao Senai por ocasião da reunião realizada com a direção do Senai, ocorrida em 7 de outubro último. Como informado, o Senai vem promovendo ajustes em suas ações nos últimos anos, procurando adotar as mais modernas tecnologias educacionais para melhor formação profissional de seus alunos, alcançando todas as regiões do Estado. Nossas diretrizes estratégicas de mobilidade e de virtualidade, efetivadas por meio de unidades móveis e da educação profissional semipresencial, nos permite atender um número cada vez maior de alunos, bem como ofertar um número significante maior de opções de curso de formação profissional. Portanto, novas demandas das indústrias de Juiz e região continuarão a ser atendidas também através desses serviços. No atual momento da economia brasileira, precisamos fazer mais e melhor, embora com menos recursos financeiros disponíveis. Assim, reavaliaremos o atendimento das demandas da formação profissional junto à indústria, atendendo a orientação do Conselho Regional do SENAI, que decidiu pela realização de algumas alterações nas operações físicas das escolas do SENAI. Assim, estaremos transferindo o atendimento presencial do SENAI de Juiz para o SENAI de Panambi. Esta alteração será gradual, de tal forma que os alunos remanescentes tenham oportunidade de concluir adequadamente seus cursos no SENAI de Juiz, conforme o cronograma que lhe foi apresentado. E afirmamos ainda que, conforme acordado, aguardamos a informação dos senhores acerca da prioridade de cursos a ser ofertados por meio de nossa unidade móveis, de sorte que possamos planejar a realização dos mesmos em Juiz. Evidentemente que, em função da pandemia, aguardaremos um momento mais adequado para assim procedermos. Por fim, com a relação ao destino dos prédios constituídos pelo SENAI em terreno cedido pelo município, este assunto será objeto de deliberação do Conselho Regional do SENAI e do Conselho Nacional do SENAI, conforme estipulado em nosso regimento. Atenciosamente, Carlos Arthur Traim, diretor regional do SENAI. Gilberto Porcelo Petri, presidente do Conselho Regional do SENAI. Ofício 292/2020. Assunto: resposta pedido de informação 1353/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, na oportunidade que associado ao meu respeitoso cumprimento, agradeço a preocupação do vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira. Encaminho anexo a cópia do Memorando 745/2020 da Lavra da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme consta no processo administrativo eletrônico 816/2020. Restrito ao exposto, na certeza de ter atendido sua solicitação, fico à disposição para quaisquer outras informações. Assinado Valdirec, Prefeito Municipal.
Passando à ordem do dia, colocamos em discussão projetos de lei. O senhor secretário fará a leitura. Mensagem número 061 de 2020.
Mensagem 061/2020. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar até o montante de R$ 2 milhões.
Baixa as comissões. Mensagem número 062 de 2020.
Mensagem 062/2020. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$ 3.699.255,84. Autoriza a inclusão de ações nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ações no anexo 1º e no demonstrativo 3º da Lei Municipal 6875, de 4 de dezembro de 2019.
Baixas comissões. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão ordinária.